dia, Pedro. Estamos aqui gravando mais um Sinapse. Como que você está nessa semana?
Eu estou obstinado, Greg. Com sangue nos olhos e uma felicidade imensa.
Nossa, ainda bem. É, porque eu estou baixa energia hoje, uma leve dor de cabeça, então... Me fale do seu ânimo, me fale da sua obstinação, Pedro.
Então, eu descobri que eu tenho um novo hobby chamado leitura. É algo que os antigos incas faziam muito, mas hoje em dia algumas pessoas ainda praticam esse hábito. E Greg, literalmente
ainda
agora...
Ainda bem que é esse o hábito inca que escolheu e não o sacrifício humano.
Greg, eu acabei literalmente agora de ler o meu segundo livro em 2 semanas. Eu tava, tipo, antes da gente entrar na gravação aqui, eu tava folheando a última página. E é incrível como é legal ler livros de ficção científica. Porque eu parei pra pensar e o último livro de ficção científica, que não era um livro de ciência, propriamente dito, com conteúdo científico e tudo mais, que eu li na vida, foi Inferno, do Dan Brown, em, cara, 2014, 13.
Quando o Dan Brown era relevante, sim.
Caramba, Greg. Que pesado. Enfim, eu estou cheio de felicidade por ter adquirido esse novo hábito, mas triste porque essa série que eu tô lendo, a série do Silo, são só 3 livros. Então,
certo.
Eu acabei o segundo agora. Então, eu só tenho mais 1 livro de diversão pela frente.
Entendo. Acho que... Eu não sei se eu digo que ler é um hobby meu. É sim, mas é um hobby intermitente, sabe? Eu tenho períodos em que eu leio um monte num período curto e períodos que eu não leio tanto. Até porque atualmente eu tô lendo livros que estão mais perto de ser um estudo do que de uma leitura, né? Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre decoerência e daí eu comecei a gostar tanto do livro que eu comecei a acompanhar as contas. Então virou um estudo, eu tô lá lendo com o caderno do lado, tentando entender as contas mais as minúcias. Mas
Esse é um nível mais evoluído de leitura, assim, né? Quando tu começa a ler com o caderno no lado.
Mas é porque eu acho que é um tema que me interessou. É raro eu fazer isso. E, sinceramente, acho que o que define muito mais o quanto eu leio é eu ter uma boa seleção de livros que eu gosto.
Sim.
E não tanto eu não consigo ler coisas que eu não gosto, que é uma habilidade que algumas pessoas têm. Tem pessoas que conseguem ler livros sem se portar com qualidade.
É que uma coisa que me chamou atenção é que eu li muito em muito pouco espaço. Porque os livros são grandes, eles têm tipo 550 páginas, sabe? Que para os meus propósitos é um livro maçante. E eu fiquei surpreso em como ler... Porque, assim, um livro de ciência, por exemplo. Eu estou lendo agora On the Origin of Time, que é um livro escrito por um dos colaboradores do Stephen Hawking antes de ele falecer.
Uhum.
Fala sobre cosmologia, que é um assunto que eu sou fascinado. Só que a minha velocidade de leitura com esse livro, por exemplo, não é tão grande, até porque eu tenho que parar, absorver o que está sendo dito, uhum, pensar, ou até no meio do caminho eu tenho uma ideia, uma epifania e quero pesquisar mais, ou algo do tipo. E aí, na ficção científica, eu descobri que eu posso simplesmente sentar e relaxar e é tipo ver uma série, só que escrita. Eu não acredito que eu tive que falar isso em voz alta.
Mas eu acho que isso é um elemento muito comum, assim, de você redescobrir gostos, né? Porque você pensa, quando eu era adolescente eu li um monte, por que será que fazia tanto? Daí você acha um livro que é realmente muito bom e faz você ter aquele mesmo ímpeto que você tinha quando você lia mais. Ou você finalmente entende porque outras pessoas gostam tanto disso. Faz sentido.
Vírgula sonora. Greg, amanhã é um dia muito especial. Eu ousaria dizer que é o dia mais especial do ano.
Ah, sim, claro. 8 de junho foi quando a Nova Zelândia assinou o tratado contra armas nucleares na região e se tornou um país livre de armas nucleares e testes nucleares no geral. É isso que você tá comemorando, Pedro?
Não, na verdade eu tava comemorando que é o aniversário de vários anos de que o George Orwell publicou 1984.
Como assim? Esse livro não é de 1984?
Não, infelizmente. Ele é um pouco antes. Sabe que a gente escreve livros de 2050, pensando que o mundo vai ser muito diferente daqui a 30 anos, daí a gente só vai, tipo, adicionando 20 anos a cada 10 anos. Tipo, nas últimas 2 décadas, os livros de futurismo falavam de 2050, de uma forma mágica. Aí, a partir de 2030, eu acho que vai ser 2070, ou 2060, sabe? A gente só vai mudando. 1984, provavelmente, é um exemplo disso.
Eu já li alguns livros de ficção científica que eram no passado recente, e é meio engraçado.
O que eu
Porque
acho...
Uma coisa é quando você lê, tipo, 1984, que já fazem 40 anos, né?
Então, ele foi publicado em 49.
O livro tem quase... Não sei quase 100 anos, uns 80 anos, né? Vamos ser honestos.
E eu acho curioso que ele conseguiu imaginar um universo em 1984 em que as pessoas têm escutas, um grande poder autoritário tá no poder, assim, controlando o governo, e as pessoas são más umas com as outras. Cara, isso é muito distópico e longe da nossa realidade, não é mesmo?
É que o problema é que as distopias sempre estão comentando sobre o estado político atual da época que o cara vivia. Então, ah, nossa, isso é muito como a nossa realidade. Sim, é o ponto do livro, meu amigo. Ele tava falando da realidade dele. Por isso que é parecido com a realidade, não tô, sabe? É meio que uma destilação, assim, da coisa. Pega, não, tem esses elementos que são ruins, eu vou explorar ele magnificando e tornando esses elementos que eu acho problemáticos da sociedade ao máximo. E a gente veria como seria a sociedade se esses fossem os elementos centrais, e por isso que eu acho que eles são ruins, sabe? A coisa virar autoexplicativa.
Tá, mas agora falando do real motivo de amanhã ser o dia mais importante do ano, é porque amanhã eu faço aniversário, Greg. E é uma data, assim, que eu sempre fico, tipo, nostálgico. E uma época eu ficava muito feliz e ansioso pelo meu aniversário. Eu percebi que conforme os anos vão passando, o aniversário vai tomando um outro significado. Não digo que é um significado pior, só é diferente. Ele meio que vai virando aquela época do ano, assim, aqueles 3, 4 dias antes e depois, que eu acho que eu paro e começo a analisar, assim, olha só essas coisas que eu fiz com os meus anos de vida, sabe? Tipo, coisas boas, coisas ruins, coisas às vezes, tipo, que me deixam pensativo que eu faria diferente, ou coisas nesse sentido, sabe? Aquela análise introspectiva anual.
Uhum.
E eu acho que talvez seria uma boa ideia de a gente aproveitar essa oportunidade e compartilhar algumas experiências nossas, Greg, porque tem muita gente que pergunta coisas sobre a gente, sabe? Que eu acho que a gente poderia ajudar de alguma forma.
Certo, então, fazemos um episódio, assim, em homenagem, um parabéns pro Pedro Coletivo. Inclusive, então, eu vou botar no tweet do episódio de amanhã, que é seu aniversário.
Obrigado.
Que não vai ser esse episódio, então,
droga,
se você tá ouvindo ele, você já viu o tweet. Enfim, e tudo bem. E a razão que eu aceitei fazer esse exercício, Pedro, é que eu sou uma pessoa que não costuma fazer isso. Eu tenho muita dificuldade em refletir sobre o passado de forma tão concreta, assim. Eu acho que não é nem porque eu não gosto, sinto medo ou alguma coisa, que eu naturalmente eu sou uma pessoa muito virada pra frente, sabe?
Mas sabe que isso é uma das características que mais me chamava atenção no período que a gente estudava junto na UFSC? Que, assim, eu lembro que eu tinha, na época eu tava lutando, assim, contra ansiedade, sabe? Eu tinha muita ansiedade de muitas fontes diferentes, muitas coisas mudando ao mesmo tempo na minha vida. E eu lembro que a gente conversava sobre essas coisas, tanto as minhas quanto as tuas, e sempre me chamava muito a atenção como tu parecia ser uma pessoa muito pé no chão. No sentido, assim, de quase chegava a dar a impressão de que tu simplesmente não se importava, sabe? Tu era quase como se fosse um estoico grego perfeito, assim, sabe?
eu vou dizer, assim, que um pouco disso é praticado, assim. Eu fui uma pessoa que eu fiz práticas de mindfulness e... Eu vou chamar... Vamos quebrar o...
Tira o coach da palavra, vai.
Vamos tirar o orientalismo. Eu pratiquei budismo, segui guias da religião budista como ensinado por praticantes que vieram ensinar a versão um pouco mais, né, tradicional da coisa. E eu realmente, isso me ajudou muito, mas isso era algo que já era bem natural em mim, sabe? Eu só fiquei um pouco mais atunado. Digamos, eu alimentei algo que já estava em mim quando eu fiz isso, sabe? Que era essa... Eu tenho uma perspectiva bem de aceitação, sabe? As coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer. E eu não tenho tanta opção assim. Eu aceito que eu tenho um controle bem limitado sobre as coisas. Descontando videogames, que daí eu passo raiva.
Eu posso fazer uma confissão, anos depois?
Pode.
Eu não sei por que eu me lembro tão vividamente disso. Mas a gente tinha, assim... Era muito comum a gente jogar Dota de noite. Inclusive, sinto falta dessa época. Mas, enfim. E aí eu lembro que um dia tinha muita coisa estranha acontecendo na minha vida, assim. Muitas situações desagradáveis. E eu lembro que os jogos, pra mim, eram um escapismo naquela época. E eu entrei numa partida de Dota, assim. Eu tava com a cabeça cheia de coisas me incomodando. E aí eu pensei, sabe o que, que o Greg faria nessa situação? Ele simplesmente não ia se importar. E por 5 minutos eu simplesmente não me importei, sabe? Mas depois o exercício ruiu, porque eu não era alguém tão evoluído na época, sabe? Mas eu tentei ser você por 5 minutos.
Eu acho que... De novo, eu não quero ser um coach aqui, gente. Se eu acabar falando uma dica que te ajude, foi puramente acidental. O que eu posso fazer é compartilhar a minha experiência de como que eu processo as coisas. Especialmente quando eu tô tendo momentos difíceis. Que eu vou ser sincero, sou uma pessoa de muita sorte. Eu não tive tantos momentos difíceis assim na minha vida. E até os que eu tive, eu... Enfim. Mas a minha técnica principal quando eu preciso me manter na realidade não é ignorar, mas é redirecionar a atenção. E redirecionar a atenção para coisas simples que não precisam ser elaboradas mentalmente. O ponto de início mais baixo... Isso é, de certa forma, o fundamento da meditação, né? Você conseguir canalizar a sua atenção para coisas específicas. E a versão mais básica disso é focar a atenção no peso do seu corpo, o peso dos seus pés contra o chão, ou enfim, da sua bunda contra a cadeira, ou das suas costas contra a cadeira, enfim. E prestar atenção nos detalhes dessa sensação. Essa é a técnica, assim, meditação nem 101, né, sabe? É quase uma meditação pré-meditação, porque você não tá nem envolvendo respiração, nem envolvendo nada dinâmico. É foco puro em uma sensação simples, sem elaborar muito.
Isso me ajudaria tanto no passado.
Mas não adianta você achar essas coisas e acabar, sabe, não indo lá com frequência. Porque, de novo, é uma técnica como toda outra. Então, se você só esperar estar ansioso pra ir fazer ela, não vai ser tão efetiva. É algo que você tem que desenvolver aí.
Sabe um hábito que eu desenvolvi, assim, eu fui fazendo terapia, fui evoluindo nessa questão, o hábito de fazer diário. Você já teve esse costume em algum momento na vida, ou hoje, alguma coisa assim?
Eu tentei brevemente fazer coisas parecidas, mas nunca me conectei, sabe?
Eu acho uma ideia interessante, porque todo fim de dia eu tenho um horário específico que eu sento, e hoje em dia eu escrevo no iPad, porque pra mim, eu sempre tô com ele, e o meu diário físico geralmente não carregava por aí, então é mais fácil carregar com alguma coisa que tá sempre com você, tipo seu celular, também funciona. E eu noto, assim, que os pensamentos, a partir do momento que eu tiro eles da cabeça e coloco eles numa folha de papel, eles parecem que ficam menos intimidantes, sabe? Vamos supor, assim, que tem alguma situação que tá me deixando aflito, que eu preciso resolver de todo modo. Sabe, a gente sofre mais na cabeça do que na realidade. Então, aquilo pensado é um monstro de sete cabeças, mas aquilo escrito eu olho e falo, tá, pera, eu acho que eu posso resolver isso de tal maneira. E eu literalmente escrevo, é tipo um exercício de pensar e escrever alto o que você está pensando. Só que é engraçado que no começo é uma experiência muito desagradável fazer diários. Porque é uma coisa tão invasiva, tão íntima, que parece que tu tá cometendo um crime de escrever em uma coisa permanente, entre aspas, os teus pensamentos, sabe? Mas depois parece até que o cérebro entra num modo de, vou escrever um diário, é minha hora de brilhar num podcast, sabe? E aí até os pensamentos começam a ficar organizados de uma maneira esquisita. No sentido de boa, assim, sabe? Tipo, parece que o cérebro começa a dizer, ok, Pedro, quero que tu escreva tal coisa. Hoje você ficou ansioso com tal situação, mas tudo bem porque não sei o que, blá, 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 e assim vai.
Eu não sei se eu quero fazer isso com você, Pedro, mas posso ir lá falar uma coisa que talvez faça você pensar em outra forma.
Pode.
De ver o seu diário? Tá. A minha namorada, ela estuda uma coisa chamada escrita de vida, life writing, e que frequentemente envolve ler diários de pessoas, ou registros pessoais, memoirs, seja lá qual for o nome. Você já parou pra pensar que existe uma chance, não zero, especialmente sendo você, de que você vai ser relevante o suficiente pra que num futuro não tão distante da sua morte, ou quem sabe até antes, os seus diários virem literatura?
Ah, se eu já tiver morto, eu acho que eu não me importo. Mas se eu tiver vivo ainda, eu ficaria bem chateado, sabe?
Uh-huh.
Porque é uma experiência invasiva ler o diário de alguém. Principalmente de alguém vivo que você conhece, sabe?
É.
Porque justamente a ideia do diário, assim, pelo menos a coisa que eu coloco na minha cabeça toda vez que eu vou escrever é, ninguém nunca vai ler isso daqui, sabe? Então, eu posso escrever literalmente o que passa na minha cabeça. Só que eu fico pensando quais seriam os jeitos e caminhos que as coisas teriam que andar pra um dia, por exemplo, sei lá, no dia da minha morte, o meu diário virar algo público. Porque eu acho que com as criptografias, assim, eu acho que no passado era muito mais fácil disso acontecer, quando as coisas eram, sei lá, escritas em papel e guardadas numa gaveta. Só que hoje em dia parece que tudo tá blindado atrás de senhas e passcodes e Face ID. Então, parece ser difícil disso acontecer.
E se a gente cair de novo na discussão da arqueologia digital, né?
Desculpa interromper, mas a tua namorada, tipo, ela comentou alguma coisa nesse sentido? Vocês já tiveram alguma conversa nesse sentido de como que no futuro talvez isso poderia ser feito? Porque realmente agora eu fiquei
é um bom ponto.
Eu fiquei pensando que como que a gente consegue esses dados no futuro? Parece que eles estão blindados hoje.
Por exemplo, o equivalente de carta seriam e-mails, né? Então, realmente, eu não perguntei. Eu talvez converse com ela sobre isso, mas a gente já falou bastante sobre life writing em geral. E eu lembrei disso porque tem vários casos na história de que pessoas que tinham um diário ficaram famosas e ficaram, putz, o meu diário vai ser importante no futuro, alguém vai querer ler isso? E daí as pessoas tiveram que meio que adaptar o próprio diário, levando em conta que eventualmente o diário das pessoas seriam publicados, sabe?
Nossa senhora, isso parece ser muito desconfortável.
Pois é, eu imagino que deve ser uma experiência muito existencial, porque você tem que por um instante se ver sendo vista pelo futuro. É um momento bem elaborado.
E a ideia de escrever um diário é justamente poder ter uma escrita sem filtros. Porque todo mundo, não importa quem a gente esteja falando, possui algum filtro na hora de falar. É como se a gente não falasse 100% do que a gente está imaginando, exceto em raras ocasiões. E isso é uma parte, tipo assim, de vivência social, sabe? Parece ser daquele tipo de normas de sociedade que fazem a gente chegar onde a gente chegou. E a ideia de um diário é justamente de escrever sem nenhum desse tipo de filtro. Então isso parece uma ideia muito desconfortável. Tu acaba virando um prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Não tem nenhum outro lugar em que você pode colocar eles, a não ser no seu próprio cérebro.
É complicado. Eu tô tentando lembrar pra onde a gente tava indo no começo dessa conversa. Esse vai ser um episódio bem mais pessoalizado.
Acho que acertos e erros, coisas que a gente faria diferente.
Eu vou dizer reflexões sobre o passado. Não tem por que ficar catalogando erros e acertos aí. Se tem alguma coisa que você quer compartilhar, Pedro?
Eu acho que a decisão mais difícil que eu fiz na minha vida até esse momento foi a decisão de trancar a graduação de física faltando 3 semestres pra me formar. E assim, eu sei que algumas pessoas com quem eu converso veem isso e não imaginam o peso que isso teve pra mim por tanto tempo na minha vida. Até hoje, inclusive, sabe? Isso sempre vai ser aquela sombra atrás de mim. Aquela, tipo, aquela presença não requisitada que fica martelando na consciência, sabe? Mas eu meio que já entrei em paz comigo mesmo de que isso nunca vai desaparecer e me faz meio que ter forças pra ir atrás de mais conhecimento por mim mesmo, sabe? Então talvez tenha um efeito positivo mesmo sendo uma coisa ruim. Será que isso faz sentido?
Faz. Recentemente, eu acho que no meu caso, como eu talvez fui um pouco mais longe no mundo acadêmico, não é tão emocionalmente tão dramático pra mim, mas eu tô realmente refletindo muito, não muito, mas é uma reflexão que eu tenho marcada pro futuro não muito distante comigo mesmo, sobre se eu vou querer voltar pra academia e tentar terminar um doutorado, sabe?
Eu lembro que tu comentou isso há pouco tempo atrás.
É, porque é um comprometimento de 4 anos, eu talvez tenha que me mudar, vou ter que ver se, putz, onde é que eu vou fazer esse mestrado ou esse doutorado, o quão conveniente vai ser manter contato com a minha família, com minha namorada, com as pessoas que eu gosto, só que por outro lado, isso você sabe bem, a gente trabalha na internet, e eu trabalho como um descontando o podcast, eu sou empregado autônomo de alguns canais de YouTube. E sei lá, se o YouTube tomar uma decisão muito burra no que vem e falir, eu tô sem renda, basicamente.
Uhum.
Então, eu gostaria de ter a opção de poder entrar no doutorado no futuro próximo, sabe? Eu quero. E daí eu fico naquela, o quanto investimento eu boto em criar opções de carreira alternativa versus o quanto tempo eu invisto desenvolvendo essa carreira que eu já tô no meio. Que talvez é um pouco mais arriscado. E basicamente é um ato de balancear. Eu felizmente, acho que eu achei um equilíbrio que eu tô conseguindo. Eu tô estudando pra refazer a prova do doutorado, né? Pra poder tentar. E a prova tem validade de 2 anos, né? Então, se eu fizer a prova e for bem, eu tenho 2 anos pra decidir se eu vou voltar pra academia. E ainda tô conseguindo, enfim, fazer os meus trabalhos autônomos aí fora do podcast.
Cara, essa é uma decisão bastante difícil e bastante pessoal. Fico feliz que tu conseguiu compartilhar isso aqui no Synapse e decidiu fazer isso.
Eu não tenho muita noia aí de. Por mais que eu seja uma pessoa introvertida, eu não sou tímido, sabe?
É, mas assim, por exemplo, quando eu decidi trancar a faculdade pra focar no Ciência Todo Dia, foi no momento de virada de carreira, assim, que o canal tava explodindo, só que eu via que ele não chegaria na toda a sua glória se eu não pudesse me focar 100% do meu tempo e energia nele. E eu lembro de ter pensado algo parecido na época. E hoje ainda, na verdade. Que querendo ou não, a minha carreira hoje é 100% autônoma empresarial, digamos, né? E os meus negócios, os meus modelos de negócios dependem de plataformas funcionarem, tipo o próprio YouTube. Então, de fato, hoje em dia é a mesma coisa. Se o YouTube fecha, alguma coisa do tipo, meio que ferrou, sabe?
Exatamente.
Só que, assim, eu me peguei por muito tempo pensando nisso como um risco real, sabe? Só que cada vez mais eu penso, eu acho que as plataformas hoje estão mais consolidadas do que elas eram, por exemplo, nos idos de 2013, em que a gente via um grande site fechar e abrir todo ano.
Com certeza. E alguém lembra do Vine?
Nossa senhora. E inclusive era muito bom.
O Vine
vídeos
era muito
de
bom.
10 segundos engraçados, cara. Onde que a gente vai achar isso na internet? Hoje em dia, parece que todo mundo quer, tipo, fazer coisas de 1 minuto.
Não, melhor, um site quer fazer uma coisa de 1 minuto, dá certo e todos os sites copiam, né?
Exatamente. Só que é aquele tipo de decisão que, assim, se eu ficar pensando nisso o tempo todo, eu vou ficar maluco. Então, eu decidi operar com base na realidade e no futuro próximo. Óbvio, eu não vou assumir uma postura ignorante do futuro próximo, mas eu vou, por exemplo, fazer tudo que tá ao meu alcance pra todas as chances possíveis de dar certo, darem certo. Só que se eu olho pra trás e vejo a decisão que eu fiz na naquele dia de 2016 ou 17, de trancar a graduação, se eu fosse colocar numa balança de risco, assim, de 0 a 100%, sendo 100% o risco de dar tudo errado, e 0% risco nenhum, sei lá, uma carreira estável ou coisa assim, eu julgaria que o risco daquela decisão tá por volta dos 70%, assim. Então, eu tive muito mais, acho que... Eu vou falar a palavra sorte, mas colocando junto na palavra sorte, tipo assim, as noções de, pô, eu trabalhei, sabe? Tipo assim, não foi como se eu tivesse parado no lugar certo, na hora certa, e as coisas foram acontecendo. Mas eu vou dizer mais sorte do que juízo.
Uma questão, uma analogia, eu não lembro aonde que eu vi, eu sei que eu vi em algum podcast, mas era basicamente um cara que era artista, acho que ele fazia animação, e ele era filho de músicos, que os dois foram músicos a vida inteira, os dois pais dele, e ele nenhum dos dois pais, eles conseguiram viver como músicos, mas nunca tiveram sucesso, sabe? E deu jeito que a família dele de artistas punha, era que você fazer um pedaço de arte é como comprar um bilhete na loteria. Em que você pode fazer um trabalho bem feito, mas no fim, o quanta projeção aquilo vai ter depende de muitos fatores aleatórios. Obviamente que se você fizer um trabalho bem feito é como você ter comprado vários bilhetes, você tem mais chance de ganhar. Só que nada garante que você vai ter sucesso, você só vai ter a possibilidade de ter sucesso numa carreira artística.
Cara, isso fez um sentido tão assustador.
É, pois é, eu fiquei, nossa, isso faz muito sentido.
Eu vi um dado essas semanas que eu acho que casa muito com o momento que a gente vive hoje como sociedade. Eu preciso ir atrás desse dado e verificar se ele é verdade, tá?
Uhum.
É, então fica aqui o disclaimer. Mas o dado era que hoje no Brasil existem mais pessoas auto-intituladas creators do que MEIs. Ou era alguma outra comparação baseada nisso, alguma coisa assim, mas, sabe, me chamou muita atenção, porque todas essas pessoas, de certa forma, como tu disseste, estão comprando um bilhete de loteria, que pode dar certo ou não.
E, assim, pra cada conteúdo que você vê ganhando projeção, seja música, canal de YouTube, cineastas, animações, tem um monte de galera que tentou chegar em algo parecido e não conseguiu, sabe? É muito... Isso é uma coisa muito difícil de avaliar intuitivamente também, justamente porque tem um viés do sobrevivente muito forte, né? Você conhece a galera que deu certo, então é muito fácil de ver... Qual o conserto dá pra essas pessoas quando a regra der errado?
Esse viés de sobrevivência, principalmente no mundo do YouTube, é uma coisa que as pessoas totalmente subestimam. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o Ciência Todo Dia, eu vi os outros canais brasileiros, principalmente, também internacionais, o que eles estavam fazendo. E a minha ideia, a minha tese com o Ciência Todo Dia foi, ok, gosto do conteúdo deles, o que que eu posso agregar, sabe? O que que eu posso tornar isso melhor e diferente, fazer do meu jeito? Só que hoje a gente vive numa época bem peculiar, assim, que eu vejo muitos canais, principalmente de divulgação científica, novos surgindo, e de certa forma, assim, é difícil de falar que eles estão fazendo algo diferente, sabe, algo único. Mas quando a gente vê um canal fazendo algo único e diferente do seu próprio jeito, autêntico, esses são os canais novos que crescem e explodem, sabe?
Sim, só que também tem o problema que você ter uma ideia original é muito difícil.
Sim, na verdade não existem ideias originais, né, eu sempre parto dessa tese.
Enfim, você conseguir ter uma modificação boa o suficiente num conceito, hein? Você conseguir ter uma novidade dentro da lógica da coisa não é fácil. E de além de você precisar ter uma ideia boa, você precisa ter a qualidade pra dar o follow through, né? Pra fazer acontecer.
Uhum.
Então, é muito... Sabe, o ticket custa caro e ainda pode ser que não dê certo.
Não desista dos seus sonhos, crianças. Inclusive, eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes. Faz tempo que eu não conheço um novo creator de divulgação científica. Principalmente do YouTube, sabe? Eu sei que em TikTok, Instagram e tudo mais, a gente tem bastante hoje em dia e muitos de muito boa qualidade. Então, gostaria de pedir aos ouvintes do Sinapse, se vocês chegaram até aqui no episódio, façam um @sinapsepodcast ou respondam na thread desse episódio quando ele for pro ar. Quais são os creators de ciência hoje, ou tecnologia, ou alguma coisa assim, no YouTube, que vocês gostam, que acham que ainda não tem o conhecimento que merecem, que eu adoraria conhecer?
Infelizmente eu consumo muito conteúdo em inglês, daí, infelizmente, no Brasil eu não conheço mais tanta gente que faz divulgação assim.
Exato.
Dito isso, um cara que faz conteúdo em inglês, que é muito a minha praia, e de novo, eu infelizmente eu sou um anti-usuário do YouTube, que a minha trend é completamente oposta à trend do YouTube. É um cara... O canal dele é chamado Bob Broccoli, que ele faz documentários em míseros detalhes sobre polêmicas da história da ciência.
Bob Broccoli?
Eu vou jogar aqui o...
Cara, que sobrenome legal.
O nome do canal funciona muito bem, apesar do conteúdo parecer bem não relacionado.
Eu tô com o canal dele aberto aqui, realmente os vídeos são muito interessantes.
Sim, e eu gosto do jeito como ele faz. Ele é um canal que... Quando eu vi o primeiro vídeo dele, ele não tinha nem 50 mil inscritos aí. E ele tinha uma... Era simples, mas era bem feito. Que as apresentações dele são... Ele monta toda a apresentação num banner de gigantesca resolução, sabe? Como se fosse algo que você pudesse imprimir. E dele vai dando zoom outs e girando o banner de formas muito suaves e espertas. E vai construindo a história em cima dessas... mudanças de perspectiva da mesma imagem.
Cara, que da hora.
Como eu falei, isso eu acho que isso é uma boa ideia. É uma forma diferente e nova de apresentar algo que não é tão tecnicamente difícil, por mais que eu imagino que dê um trabalho do caramba. Eu consigo ver as ferramentas, e eu não sei sobre design, coisa nenhuma. Eu tenho uma boa ideia do tipo de ferramenta que ele usa pra fazer isso. Só que ele faz muito bem, faz muito melhor do que eu conseguiria. Então, realmente algo novo. O conteúdo também é sobre temas que eu acho que são bem inexplorados. É interessante a palavra que eu dou aí.
Com certeza está na minha watchlist agora.
Eu gosto muito de ver ele no almoço, assim, quando eu tenho uma horinha à toa. Vou almoçar e dar uma descansada, eu deixo passando quando tem vídeo novo. Que não é sempre, né? Porque são vídeos enormes, tipo documentário.
Nossa, só antes então, quer dizer, agora após o visual, mas olha só que interessante o que eu achei. Eu tava pesquisando sobre câmera IMAX, né, por causa do filme do Oppenheimer, que foi todo filmado em IMAX e tudo mais. Olha o barulho que essa câmera faz quando tá gravando.
Eu não sei se você viu o videozinho do teve uma entrevista sobre o elemento técnico do
Behind the Scenes. Amei.
E justamente deles falando que o Christopher Nolan tava querendo transformar IMAX numa experiência pessoal.
Cara, que loucura.
Eu nem sempre gosto tanto dos filmes do Christopher Nolan quanto das outras pessoas, mas do ponto de vista técnico, ele realmente é um cara que quer levar o cinema pra frente, sabe? Ele tá tentando fazer o cinema ser mais.
Tanto é que existe um Oscar separado, que ainda é Oscar, se eu não me engano, mas é o Oscar técnico.
Uhum.
São vários quesitos técnicos, categorias técnicas, que eu acho muito interessante. Uma época a Vox fazia vídeos explicando quem os ganhadores e, meu Deus do céu, eram umas coisas muito legais, assim, que tu fica, tipo... Porque parece que o cinema é uma coisa estática, né? Que as coisas são feitas daquele jeito, filmes, blá, blá, blá. Só que existe tanto uma evolução tecnológica por trás que é uma coisa...
Isso eu acho que devia estar sendo parte do podcast, Pedro, vou ser sincero.
Mas tá fazendo, né? Porque a gente tá gravando.
Tá fazendo, Falando nisso, inclusive, eu tive... Então, gente, falei, hoje é o episódio pessoal e estamos falando de coisas que eu e o Pedro nos interessamos... E não necessariamente entendemos mais a fundo. Mais que de cinema, o Pedro vai ter um pouco de coisa traduzida aí. Você já viu os novos filmes do Spider-Verse aí, do Homem-Aranha animado?
Eu não assisti, mas todo mundo fala muito bem.
Então, assim, eu tô dando um chute aqui, eu posso estar muito errado, mas eu tenho quase certeza que eu não tô, pessoalmente. Vai ser a nova Pixar. Vai ser o momento Toy Story do século XX, sabe?
A empresa que fez o Aranha-Verse?
Não que vai ser, mas porque o Toy Story largamente mudou como a animação era feita, né?
Sim, de fato.
Todo mundo ficou parecido com a Pixar. E vai ser isso. O jeito que eles fizeram a animação dos dois filmes é inovador. É uma boa ideia, ridiculamente bem executada. E já tá começando a ter um outro filme justamente emprestando. Especialmente da ideia que eles foram pra longe da verossimilhança. Eles estão bem dispostos a pesar um pouco mais a mão em coisas que não são realistas, mas são visualmente mais interessantes. Ou pelo menos que não são análogas, que às vezes até abrem mão da autoconsistência de como a animação deveria funcionar, porque é mais interessante fazer essa coisa diferente.
Olha, eu até inclusive, eu não assisti o Aranha-Verso, mas... Eu assisti Gato de Botas 2 e foi o primeiro filme de animação que eu vi em muito tempo. E eu vi várias críticas, no sentido de pessoas falando sobre o filme, em que algumas das cenas de ação do Gato de Botas 2 foram largamente inspiradas no Aranha-Verso.
Sim, com certeza.
Teve várias cenas, inclusive, que no meio da animação ela meio que virava um anime, sabe? Uma coisa meio... Eu achei isso fantástico.
Sim. Ou usar menos frames, ou usar frames mais espaçados no tempo e deixar a audiência preencher o meio do caminho. Isso são técnicas que foram usadas no primeiro filme do ano. Eu esqueci qual é o nome certo do filme.
Aranha, pra mim, Aranha-Versa.
Aranha-Versa é o que saiu agora, né? E o primeiro... É, Homem-Aranha no Aranha-Versa, tá certo. Segundo é Into the... Enfim.
Aranha-Aranha no Aranha-Versa.
E, enfim, eu estou ansioso para um segundo filme. O terceiro filme da franquia, eu quero ver... Porque do primeiro pro segundo, dá pra ver claramente que o primeiro foi eles... desenvolvendo o conceito de animação e aprendendo a fazer o que eles queriam fazer muito bem feito. E no segundo deu pra ver que eles estavam dominando e eles conseguiram ir muito mais longe. Conseguiram ser bem mais ousados e loucura total do melhor jeito possível.
Nossa, inclusive o Aranha Verso de agora, 2023, tá com nota 9.1 no IMDb.
É um filme extraordinário, assim. Apesar que é o parte 1 e não tem um final, não tem um terceiro arco que fecha... Precisamente só a qualidade técnica do filme já valida aí. Muito. Já valida o ingresso, já fez valer a pena.
Greg, me diz um filme que tu sabe que é famoso e tu se envergonha de nunca ter visto.
Nossa, tem tantos filmes.
Minha lista também é grande.
Eu nunca vi Terminator.
Eu também não.
Alien.
Ah, também não.
Eu nunca vi.
Eu nunca vi Wall-E.
O Wall-E eu vi, eu acho que eu vi com a escola o Wall-E, então por isso que eu vi. Em geral, os filmes da Pixar eu não acompanho mais.
Ah não, os novos eu também fiquei pra trás
mas
faz muito tempo.
Sinceramente, também a Pixar, assim, ainda é bom, mas perdeu a magia, sabe? Chegou num ponto em que deixou de ser extraordinário.
Tá.
Até porque tem tanta coisa de qualidade similar.
Aí eu vou voltar a falar do Gato de Botas.
Fale do Gato de Botas. Eu vi esse filme também,
então,
por
referência. O 2, tá? Ou 3, não sei. É o novo, o que saiu esse ano.
É com o Wagner Moura no inglês.
Isso, só que eu assisti em português dublado, porque não tinha pra assistir o legendado, infelizmente.
É.
Mas eu queria ter visto o Wagner Moura narrando
queria
o lobo.
Ter.
Mas enfim, eu e minha namorada, a gente estava numa noite, tipo, vamos ver um filme. Só que a gente queria, sabe, só um filme assim pra relaxar, tipo, pra ficar de boa, sabe? Tipo, eu não queria pensar em nada. E aí, Greg, eu tive uma experiência existencialista no meio do filme, que eu fiquei tipo, cara, não, para, esse filme, meu Deus. E eu fiquei pensando, como que é possível uma história fazer sentido ao mesmo tempo pra crianças e pra adultos, sabe? Só que com sentidos totalmente diferentes. Se você é uma criança de 5 anos vendo Gato de Botas 2, você não vai ter aquela mensagem que um adulto vendo tem.
É, pois é. Por isso até que eu acho que fazer mídia pra crianças é um dos tipos de mídia mais difícil e menos valorizado injustamente que tem. Porque tem conteúdo de extrema qualidade que adultos vão gostar, que englobam crianças no poder ver eles, conteúdos pra crianças que servem pra audiência adulta. E isso é impressionante, sabe? Quando algo encaixa nisso, em geral são obras que... são basicamente transcendentais, porque elas, por mais que elas talvez tenham elementos infantis em certos momentos, o núcleo emocional e o núcleo do filosófico, sabe, a semiótica do pedaço de arte vai muito além de idade, de experiências análogas à idade.
Eu concordo totalmente.
Acho que um favorito dos fãs aí é o Avatar Land of Aang, que é... De novo, tem elementos pra criança, tem, sabe, piadas pra criança, que dificilmente o adulto vai rir, mas no meio disso tem aqueles momentos que são piadas pra adultos, que crianças talvez não peguem, e o tema da história é um tema que tem momentos em que o tema fica bem adulto, fica bem sério, e tá aqui eu acho que pra mais ser adolescente, mas enfim, é algo... Tem elementos da ideia de algum momento a sua adolescência vai acabar, os personagens, mesmo sendo basicamente crianças, vão ter que tomar umas decisões que são extremamente complexas. Enfim.
Recomendadíssimo.
Adoro histórias dessas formas aí. E acho que é justamente algo muito mais difícil de fazer do que uma história de qualidade equivalente, entre aspas, só pra adultos, sabe?
Eu sinto que os filmes recentemente... Obviamente, eu tô falando filmes englobando todos, o que é uma péssima postura, mas, tipo...
Uhum.
Vários filmes, atualmente. Parece que eles deixaram os roteiros e as boas ideias em segundo plano e partiram pra um certo nível de espetáculo cinematográfico que...
Uhum.
Comigo não ressoa, sabe? Fazia tempo que eu não ia no cinema e ficava depois do filme meio que de boca aberta, tipo, uau, o que eu acabei de ver, sabe?
Eu vou tentar não cair num saudosismo meio infundado aqui, porque...
Pô, tu tá falando que eu caí num saudosismo infundado, Greg?
Não, é que filmes também tem esse elemento que a gente citou da síndrome do sobrevivente, né? Porque os excelentes filmes do passado que a gente lembra porque eles são bons.
Sim,
não porque todos os filmes do passado eram bons. E eu falo isso com propriedade, porque durante a pandemia eu participei de um clube do filme ruim.
Oh, meu Deus.
E não era filmes ruins que são tão ruins que são bons. Não, não. A gente evitava isso. A gente mirava em filmes que a gente ia se arrepender de assistir. Então, tem muito filme ruim em todas as décadas da história. E eu assisti vários.
Você é uma prova viva que conseguiu sobreviver a essa experiência cinematográfica horrível.
Exatamente. Coisas que se faz na pandemia. Enfim.
É, eu basicamente acordava todo dia e pensava, como que eu vou estragar o meu dia hoje?
Exatamente. É, eu quero ter um sofrimento alternativo além do sofrimento da realidade da pandemia. É, então, dito isso, eu acho que sempre tem problemas acontecendo. A arte está em desenvolvimento, né? Então, tem sempre paradigmas que às vezes estagnam e precisam ser desafiados e superados pelo meio artístico como um todo. E eu acho que atualmente... E, de novo, gente, eu não sei do que eu tô falando. Eu não sou capacitado para dar uma opinião séria sobre isso. Mas tem o problema de que, basicamente, a maior parte dos filmes com grande grana por trás, os filmes produzidos em Hollywood, são sobre propriedades intelectuais que já existem. Eu acho que o que diminuiu foi a quantidade de filmes realmente novos.
Sim, genuinamente, tipo, uma história nova.
É, sobre um personagem que ninguém nunca ouviu falar antes, que não é o décimo Transformers, o enésimo primeiro Velozes e Furiosos.
E que não siga a jornada do herói.
Ah, não, pelo menos disfarça, né? Pelo menos disfarça a jornada do herói.
Faz ela ser um loop bonito em vez de um círculo perfeito.
Pedro.
Meu nome.
Putz, acho que deu merda.
O que deu?
Eu esqueci de gravar.
Sério?
Não, mas esse é o momento mais baixo da nossa história. E agora eu venho com uma salvação. Eu estou mentindo para você. Estamos completando a jornada do herói, Pedro. Agora você volta de novo pro mundo conhecido em que o Sinapse foi gravado com sucesso.
Jesus, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Socorro. Mãe, me busca. Tô assustado.
Cortes, edição de podcast.